Continuando sobre o conceito do Beit HaMikdash, do Templo Sagrado, nós vimos, estávamos vendo sobre o pátio superior. Nesse pátio superior nós vimos que tinha o altar, o Mizbeach. O Mizbeach ficava bem no meio, bem na frente da porta do prédio, e a rampa ficava virada para o lado esquerdo do Beit HaMikdash. Do lado direito do Mizbeach ficava o que é chamado Beit Mitbachayim. Beit Mitbachayim, uma tradução bem literal, seria o açougue. Não é, talvez, a forma mais bonita. Beit Mitbachayim. Lá tinha as partes que faziam o auxílio para as oferendas. Então, em primeiro lugar, lá tinham anéis no chão. E nesses anéis se prendia o animal para poder fazer a shritá, para poder fazer o abate. Do lado tinham mesas e tinham umas coluninhas. Essas coluninhas tinham ganchos em cima e se pendurava o animal para poder tirar a pele dele. Tinha todo um método para poder cortar os pedaços como tem que ser. E nessas mesas se limpava para poder depois levar para cima do Mizbeach, do altar. Nós vimos que tem duas azarot juntas, dois pátios juntos. Tem o pátio chamado Ezrat Israel e o pátio chamado Ezrat Kohanim. O pátio que é chamado Pátio de Israel, que é a primeira parte desse pátio superior. E depois vem a segunda parte do pátio. E existe uma escada para subir de um pátio para o outro, que é pouca, uma escada mais baixa do que do Ezrat Nashim, do pátio das mulheres. Mas tem uma certa elevação. E entre um e outro tem um lugar chamado Duhan. Esse Duhan servia para os Leviim. Ah, o que é o Duhan? Duhan eram três degraus, como se fosse um estilo de anfiteatro. Três degraus, onde ficavam os Leviim e cantavam e tocavam enquanto se fazia as oferendas do Beit HaMikdash. Isso era chamado Duhan. Em alguns lugares consta que os Kohanim abençoavam o povo no Duhan. Então parece que era nesse lugar. Mas a princípio o lugar que de fato os Kohanim abençoavam era nos degraus que entram no prédio. Daqui a pouco falamos sobre isso. Então nesse lugar que é o Duhan, os Leviim, enquanto estavam fazendo as oferendas, os Leviim ficavam tocando os instrumentos, que nós já vimos o departamento onde se guardava os instrumentos. E eles tocavam e cantavam desses degraus. Então existe uma discussão exatamente como que eram esses degraus. Eles eram virados para o lado do altar, eram virados para o lado do povo. Como que eles cantavam? Virados para qual lado? Mas de qualquer forma, esse era o lugar onde ficava esse Duhan. Seguindo então esse pátio, primeira coisa, nós tínhamos mais um utensílio do templo sagrado que ficava entre o Mizbeach, entre o altar e o prédio. Mas entre não quer dizer bem na frente da porta, porque esse utensílio ficava deslocado para a esquerda, na frente dessa porta do grande prédio, que era o Kior. O Kior era um lavatório que era feito com cobre, com peças de cobre. E esse Kior tinha várias torneiras em volta. Ele era uma vasilha bem gigantesca, cheia de água. E em volta tinham torneiras, 12 torneiras. E dessa forma os Kohanim, antes de começar o serviço, tinham que lavar as mãos e os pés nessas torneiras. Algo similar a um Netilat Yadayim, mas era um Netilat Yadayim Iraglayim. Se lavava as mãos e os pés. Que, aliás, um dos motivos pelo qual de manhã cedo nós fazemos Netilat Yadayim, assim que acordamos, é justamente por esse princípio. Nós estamos acordando para servir Hashem ao longo do dia, então nós fazemos o Netilat Yadayim, assim como os Kohanim, os sacerdotes, faziam ao começar o serviço a Hashem. Esse lavatório, esse kior, ficava preso por roldanas, e embaixo dele era um poço. Por quê? Porque existe uma regra no templo sagrado que o que fica no utensílio sagrado e pernoita no utensílio sagrado fica inválido para o uso no dia seguinte. Então, se você deixar o kior cheio de água, ele é um utensílio do Beit HaMikdash, utensílio do templo, ele está cheio de água, passou a noite assim, você não pode usar essa água no dia seguinte. Então teria que jogar fora a água. Para que isso não aconteça, o kior era preso por roldanas, e toda noite se baixava ele dentro do poço que tinha lá, quer dizer, ele ficava em cima de um buraco. Você baixa ele dentro do poço, e aí não tem problema, porque ele tá, as águas que estão nele estão na terra, estão no poço. Não são águas que estão no utensílio fora da terra, eles estão em contato direto com as águas da terra. E aí não invalida a água do kior. Então de manhã eles puxavam para fora e assim iam usando ao longo do dia. Na realidade, o que nós falamos aqui sobre esse sistema do kior, tem algumas opiniões exatamente como que era. Eu falei uma das opiniões. Talvez ele não ficava exatamente em cima do buraco, o poço era do lado, e tinha então um sistema todo para puxar ele para o lado, enfiar dentro da água. E tem outras explicações, não vamos entrar agora em todos os pormenores. Para entrar no prédio, no grande prédio, que é chamado Heichal, tinha uma escadaria de 12 degraus. E é nessa escadaria que, a princípio, os Kohanim ficavam para abençoar o povo. Isso faz parte das mitzvot do templo, mitzvah dos Kohanim, que eles precisam abençoar o povo todos os dias. Então, todos os dias de manhã tinha Birkat Kohanim, a bênção dos Kohanim. Eles ficavam, então, nessa escadaria, de frente para o povo, então, de costas para o Heichal, o prédio. E lá eles abençoavam o povo. Um detalhe interessante sobre os Kohanim, quando fazem Birkat Kohanim, todo mundo já viu, que os Kohanim erguem as mãos para cima quando dão a brachá. Assim tem que ser. Os Kohanim, de uma forma geral, podiam erguer as suas mãos acima da cabeça para abençoar o povo. O Kohen Gadol, o sumo sacerdote, que usa o tzitz, uma das roupas especiais do Kohen, era uma roupa, mas é chamado dos as oito roupas, oito vestes do Kohen. Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Um deles era o tzitz, que era uma tarja de ouro na testa, escrito Kodesh Lashem. E o Kohen Gadol não podia erguer as suas mãos acima do tzitz. E por isso, quando ele abençoava o povo, enquanto todos os Kohanim estavam com as mãos bem para cima, para o alto, o Kohen Gadol tinha que ficar com as mãos para frente. Ele não podia erguer acima da testa. Essa é uma diferença da forma que se fazia Birkat Kohanim, a bênção dos Kohanim. Hoje nós temos Birkat Kohanim. Em Israel, na maioria das cidades, se costuma fazer Birkat Kohanim todos os dias de manhã. Justamente igual no templo. E fora de Israel, existem costumes. Entre os Sefaradim, o costume ficou se fazer Birkat Kohanim todos os dias. Mas entre os Ashkenazim, não. Entre os Ashkenazim, o costume fora de Israel é se fazer Birkat Kohanim apenas nas festas. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, Shavuot e Sukkot. E quando nós falamos sobre Birkat Kohanim, nós mencionamos tudo isso, né? Mas até teve uma época que quiseram mudar isso para ser igual como que é em Israel. Isso é dessa forma fora de Israel, porque só se abençoa o povo em dias alegres, só com alegria. Então esses são os dias alegres fora de Israel. E quis-se fazer igual em Israel e não deu certo. Tiveram acidentes e acabaram parando com isso. Então em Israel se costuma fazer todos os dias e fora de Israel os sefaradim fazem todos os dias, mas os ashkenazim fazem apenas nos dias festivos. E dali se entra, subindo essas escadarias, aí se entra no grande prédio. Esse grande prédio, vamos deixar para falar então, se Deus quiser, amanhã com mais detalhes. Ele tem três grandes lugares, três grandes salas e uma série de salinhas pequenas em volta.